Estamos aqui na Rádio Arquibancada celebrando o centenário do samba. Luiz Antônio Simas, depois, né, de louvarmos Noel Rosa, a gente continua na década de 30 pegando também um outro traço interessante, né, da cultura carioca, mais um personagem carioca. Se o Noel era o cara de classe média que entrou no samba, a gente também tem a figura do malandro, que é muito exaltada nessa época, e também, ao mesmo tempo, né, há uma tentativa de se domesticar esse malandro, né?
É, o malandro é icônico no Rio de Janeiro, né? A gente podia ficar aqui tentando definir o que é a malandragem um tempão, se o malandro é aquela figura que surge no pós-abolição e que vive na fresta, né? Eu gosto muito de pensar o malandro como a pessoa que transita, né? O malandro, então, é aquele que ele se adapta. O malandro é aquele que pode estar em todos os lugares, ele se adapta, ele tem a capacidade de adaptação diante das circunstâncias da vida. Mas você tem a figura icônica do malandro, ainda que eu acho que a gente pode estender o conceito de malandragem. Eu, por exemplo, quando penso uma Elza Soares, eu imagino a Elza dentro de um certo paradigma da malandragem também, porque você pega a vida dela, ela tem essa característica. Agora, aquele malandro clássico, né, do início do século XX, da primeira metade do século XX, a ideia da malandragem estava muito ligada à ideia do não trabalho, né? Aquele que está desvinculado do trabalho formal. E na história do samba, essa vertente da malandragem, ela é muito presente, ela é muito marcante. Você tem, por exemplo, um Wilson Batista, que não era do Rio de Carioca, ele era de Campos dos Goitacazes, ele chega novo ao Rio de Janeiro, e o Wilson quer se destacar no mundo do samba do Rio, né, entre os lapianos, aquela turma toda, e ele acaba conseguindo fazer isso. E ele foi um ícone desse samba de malandragem, né? Sobretudo com um samba chamado Lenço no Pescoço, que o Silvio Caldas gravou, e que deu origem a uma polêmica enorme com Noel Rosa, né? Porque o Wilson fez o Lenço no Pescoço falando do malandro, meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, e dizendo que tinha orgulho de ser vadio. O Noel respondeu, né, com deixa de arrastar o teu tamanco, que tamanco nunca foi sandália, né? Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro, mas de rapaz folgado, que é o tipo do samba. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Então essa, e aí a polêmica Wilson Noel vem toda, daria pra gente fazer um programa inteiro sobre ela. Mas essa figura do malandro é das mais contundentes e das mais polêmicas da história do samba, né?
Então vamos curtir essa gravação agora?
Lenço no Pescoço, Silvio Caldas cantando, o Wilson Batista, um dos grandes nomes do samba malandro do Rio de Janeiro.
E hoje é pouco lembrado, né?
Deveria ser muito mais lembrado. Teve recentemente foi o centenário, alguma coisa foi feita com uma biografia belíssima do Rodrigo Faúr e tal, mas não passou disso. O Wilson Batista é um dos grandes compositores, um cara que Paulinho da Viola diz que para ele foi talvez o maior, né? O estilo de samba do Wilson Batista. Então imagine o que foi isso.
Vamos lá.
Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserer. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba, canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Ele toca e você canta e eu entoo. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço e uma navalha que eu tenho no meu bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Bora embora, bora embora.
Lenço no pescoço, Wilson Batista, um clássico, né? Um clássico do samba malandro do Rio de Janeiro, Simas.
Clássico, e o Wilson foi tão malandro, mas tão malandro, que num certo momento, quando a malandragem era não ser malandro, ele deixou de ser, né? O Wilson, pra gente ter uma ideia, porque aí vem a Era Vargas. E a Era Vargas, sobretudo a partir da ditadura do Estado Novo, 1937, ela vem com um discurso muito vinculado à ideologia do trabalho, de valorização do trabalho, o trabalho dignifica o homem, etc e tal. E você tinha aquela tradição do samba que era da malandragem mesmo, né? E o Wilson foi um sujeito que, por exemplo, fez um samba chamado Bom de São Januário, né? Com Ataulfo Alves, foi parceiro dele. E o início do Bom de São Januário, originalmente, era quem trabalha é que tem razão, eu digo não tenho medo de errar, o Bom de São Januário leva mais um cara otário, sou eu que vou trabalhar. E o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famigerado DIP, que era presidido por um sujeito, era dirigido por um sujeito chamado Lorival Fontes, achou que aquele otário não cabia, né? Porra, o cara é otário, vai trabalhar, porra, é otário, o que é isso? Não pode, né? E o Wilson, então, incorporou a ideia, né, do trabalhador digno do Estado Novo. Aquele otário saiu, ele foi substituído pelo operário, né? O Bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. E virou uma espécie de hino do Estado Novo, né? São aqueles sambas de exaltação ao trabalhador, o Bom de São Januário, né? Cocorocó do Paulo da Portela, que fala da nega acordando o sujeito cedinho para ele ir pro batente, porque ele precisa pagar o aluguel e tal. Então o Wilson tem a peculiaridade de ter sido tão malandro a ponto, num certo momento, de perceber, né, que o vento tinha mudado e ele começou a levar a jangada dele para uma área que não era exatamente a da malandragem. Agora é um dos grandes nomes da história do samba. Mas a Era Vargas vem com essa inflexão. Olha, vamos relativizar, vamos amansar um pouco, vamos tentar tirar do samba essa característica excessiva da malandragem.
Até porque o Estado Novo via no samba uma possibilidade, né? O Estado Novo, como todo regime totalitário daquela época, dos anos 30, inspirado no fascismo, no nazismo, de criar uma forte identidade nacional. O Brasil precisava ser visto pelo mundo como um país que tem sua própria cultura, e Getúlio Vargas meio que elege o samba, né, como
um ícone dessa ideia identitária, a partir de um discurso de mestiçagem cordial.
Exatamente, de Gilberto Freire, aquilo
isso,
tudo.
Isso, e é problemático, mas era o discurso.
De união racial, nós somos uma grande potência, um país que é a época que surge o papo do país do futuro, o Brasil é o país do futuro.
Uma cultura mestiça, que é resultado desse encontro entre o negro, o índio e o branco e tal, e daí surgiu a flor amorosa, né, das três raças, que depois foi até, era poema do Bilac, que depois virou até enredo da Imperatriz lá na frente.
E aí, ao mesmo tempo, as escolas de samba surgem, começam a precisar do reconhecimento oficial. Sim. Porque é interessante também destacar isso, né, Simas? Nessa época, os grandes sambistas estavam nas escolas de samba.
Sim, a escola de samba era o reduto de formação de grandes sambistas, sem dúvida alguma. Sobretudo aqueles mais populares. Você tem aqueles sambistas que já se encaminharam muito pro disco. Agora, aqueles sambistas viscerais mais populares de terreiro, eles estão dentro das escolas.
Desses
de
todos
samba.
Que nós citamos aqui, talvez só o Noel não militou em escola
o
de
Noel
samba.
E o Ari, né? O, é. Noel, aliás, é engraçado, porque a Vila virou a escola do Noel, mas o Noel morreu antes da Vila Isabel ter sido
fundada. E Noel era Mangueira, sabe?
Era Mangueira. O Noel, acho que se tivesse que escolher, não sei. Ele,
não desfilava, mas vivia em Mangueira. Vivia
em Mangueira
com Cartola,
o tempo inteiro, então... conhecia todo mundo dali. Agora, e as escolas de samba, tem um detalhe aí até interessante. Nessa onda do Estado Novo, nunca houve uma imposição do Estado Novo, ao contrário do que se imagina, para que as escolas de samba desfilassem com enredos de temática nacional. Né? Nunca houve. O Estado Novo não impôs isso. O que houve foi um regulamento feito pela Associação das Escolas de Samba para tornar obrigatória a temática nacional. Era uma tentativa das escolas de samba estabelecerem um diálogo em busca de legitimidade com o Estado, até por conta da questão de subvenção, né? Então, essa negociação, ela é
isso
muito
não mudou, isso não mudou até hoje.
Não.
O samba, as escolas de samba estão sempre do lado do poder.
E eu acho que o samba, de forma geral, ele continua potente porque ele sempre é um grande negociador. E a negociação pressupõe, às vezes, você resistir, pressupõe, às vezes, você se adequar. Ele é um grande negociador com a sua circunstância. E isso é muito presente. Né? Tanto que no Estado Novo, você tem uma tentativa de, pelo menos, abrandar, domesticar esse samba malandro, e, ao mesmo tempo, você tem o apogeu dos sambas exaltação, daqueles sambas que visam exaltar as qualidades do país mestiço, mulato de olhos verdes, a natureza exuberante, a vertente do samba, a exaltação, ela está surgindo nesse contexto.
E, dentro desse contexto, nada melhor do que Ari Barroso, né?
Ari Barroso, Aquarela do Brasil, por exemplo, que tem uma história muito curiosa, que o Sérgio Cabral, o pai, né, ressalta-se...
É bom destacar.
O pai foi biógrafo do Ari Barroso, e o pai conta que o DIP tentou censurar um pequeno trecho do Aquarela do Brasil, que dizia Terra do Samba e do Pandeiro. Porque o DIP começou a achar que aquilo podia... Pandeiro, aquilo... Tinha um quê de malandragem ali que talvez não fosse interessante, né? E o DIP até estava sugerindo que você colocasse ali Terra do Trabalho do presidente Getúlio Vargas. Você imagina isso?
Deus,
o próprio Getúlio, Ari Barroso já tinha um peso, né? O que diz o Cabralzão é que o próprio Getúlio acaba liberando Terra do Samba e do Pandeiro. E o Aquarela do Brasil vira certamente o grande exemplo da vertente do samba exaltação típica da ideologia nacional da mestiçagem cordial que o Estado Novo tentava construir.
E cria a partir desse samba, né, que surge toda aquela, né, a ida de Carmen Miranda para Hollywood, a vinda de Walt Disney para o Brasil, a criação do Zé Carioca, né, todos aqueles personagens.
Na lógica da política da boa vizinhança.
A vinda do maestro Stokowski ao Brasil para gravar com Vila Lobos junto com o Cartola e outros sambistas de morro.
Zé Espinguela, gravar umas macumbas cariocas que também estavam muito vinculados.
Orson Welles vem ao Brasil.
Orson Welles vem, a turma toda.
Então é justamente nesse momento em que o Brasil precisa se posicionar nesse novo mundo, né? Nesse mundo que está aí prestes a estourar uma guerra, o Brasil precisa desse cartão de visitas e esse samba de Ari Barroso não poderia prestar serviço melhor, né?
Sem dúvida nenhuma. E tá aí até hoje, né? Tá aí, você tá de repente do outro lado do mundo, você entra num elevador, se bobear, a chance é você ouvir Aquarela do Brasil ou Garota de Ipanema, né?
Aquele agora, dentre as 1.595 gravações de Aquarela do Brasil, qual que a gente vai ouvir?
Rapaz, a gente pode pegar tanta gravação de Aquarela do Brasil, né, que não tá no gibi. A gente pode ouvir, de repente, vamos escolher uma gravação de algum grande nome do... Por exemplo, tem gente do samba enredo que gravou Aquarela do Brasil, né? Meu João Gilberto tem uma gravação de Aquarela do Brasil que talvez seja interessante a gente escutar também. Gal Costa. A gente pode trabalhar mais a modernidade nisso. Vamos ouvir a Gal cantando Aquarela
do Brasil.
Vamos
ouvir a Gal,
então? Então vamos lá.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, Vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. América é a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, da morena sestrosa, de olhar indiscreto. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim.
Mas então, o samba se torna, então, a partir daí desse momento, dessa intervenção estatal, a gente poderia dizer, né? Com todo o departamento de propaganda de Getúlio Vargas, Rádio Nacional e tudo mais, o samba se torna o gênero, né, que identifica o Brasil até hoje.
Por excelência, claro.
Por excelência, até
nessa
hoje.
Nessa construção imaginária do que seria o Brasil, o modo de ser brasileiro, o samba adquire uma função de trilha sonora indiscutível, né?
E aí, por onde vamos nessa história? Os anos 40 já mostram um momento diferente do samba, né?
É, e é interessante, e mostra também a capacidade de diálogo do samba com suas circunstâncias. Porque o Estado Novo termina em 45... A gente tem eleição presidencial e vence o Dutra, né? Que é o sucessor do Getúlio Vargas. E o Dutra, com um discurso moralista, ele acaba proibindo o jogo no Brasil, é quando os cassinos são fechados, por exemplo. E aqui no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, né?
Urca.
O cassino da Urca, que era fundamental, o cassino do Quitandinha em Petrópolis, o cassino Niterói, né? Onde hoje você tem ali o prédio da UF. E o fim dos cassinos, ele tem um impacto, né, não só para uma certa economia da boemia carioca, mas um impacto grande também para a própria música, para o próprio samba. Porque o fim da era dos cassinos, ele começa a levar uma certa boemia do Rio de Janeiro, sobretudo uma boemia de classe média ou de classe média alta, para as boates que começam a surgir em Copacabana. A noite vai se deslocando para Copacabana, né, e são boates mais intimistas. E esse clima mais intimista, né, da noite de Copacabana, ele acaba se adequando a uma trilha sonora que é perfeita para isso e que é o samba-canção, né?
até interessante também, para tu ver que tudo são as circunstâncias econômicas, né? Porque na época dos cassinos, nós tínhamos as grandes produções de samba com orquestra, com tudo mais. Você não vai botar a orquestra numa boatezinha.
Boate pequena.
Então você tira a orquestra, você não vai ter dinheiro para pagar aqueles músicos todos. Sim. Então você vai lá, bota voz e violão, piano.
Claro.
A bateriazinha e segue a vida.
E é o ambiente, né, do samba-canção, que foi retratado de uma forma muito feliz pelo Rui Castro no A Noite do Meu Bem, né, quando ele, a rigor, escreve uma história sobre o ambiente em que o samba-canção se desenvolve. Né? E aquele samba-canção também, além disso, ele dialoga com o boom do bolero, né? Porque o bolero vinha também crescendo, aquela tradição da grande canção norte-americana da década de 30. Então, desse encontro entre o bolero, a tradição da grande canção norte-americana, o samba brasileiro, o ambiente das boates, é que vai surgindo esse samba mais lento, esse samba com letras que puxam mais, né, para o intimismo, até para certa melancolia, às vezes mesmo explicitamente para a fossa, né, que é o samba-canção. Alguns dizem que o primeiro samba-canção já teria vindo no final dos anos 20 com Linda Flor, né, o Ayoyô, mas o boom do samba-canção mesmo vem a partir da segunda metade dos anos 40 e primeira metade da década de 50.
Mas aí também a gente já vê um novo tipo de compositor surgindo, né? Já não é mais aquele compositor do morro, já não é mais aquele compositor das escolas de samba, já começa a surgir um compositor de classe média.
Isso, o samba transcende aquilo e ele passa também a ser esse samba de salão, né? Como eu costumo dizer.
O Dorival Caymmi vem da Bahia, começa a se estabilizar.
Foi um grande compositor de samba-canção, porque a gente lembra muito do Caymmi baiano, das canções praeiras, Saveiro, Iemanjá e tudo mais, que é um grande Caymmi. Mas tem o Caymmi carioca, né? O Caymmi do samba-canção, o Caymmi de Marina, né? O Caymmi de... João Valentão acaba caindo também para o estilo do samba-canção, o Caymmi de Sábado em Copacabana. Então, Dorival Caymmi é um grande compositor de samba-canção.
E o próprio Apari Barroso também.
O Risque, por exemplo, que é um grande samba-canção dramático. Risque, meu nome do teu caderno. O Ari tem uma história muito curiosa. Vou contar uma história peculiar do Ari. Risque tem um trecho que ele fala que afoga as tristezas na mesa de um bar, né? E o Ari era de Ubá, Minas Gerais. E ele diz que uma vez estava ali no Leme, na boemia do Leme, aí chegou uma conterrânea dele, que ele fala chatíssima, né? E a mulher, seu Ari, o senhor nunca fez uma música para nossa cidade, o bar e tal. Aí o Ari diz que vira para ela, mas a senhora, francamente, ninguém cantou o bar mais que eu. E me diga uma música que o senhor fala de o bar. Risque. Risque? Claro. Quando eu falo para afogar as tristezas nas mesas de Ubá, aí diz que a mulher, não sabia, me desculpe, vai embora. Mas o samba-canção é isso.
Pra se livrar de um chato, vale tudo.
O samba-canção é isso. E A Noite do Meu Bem, né? Maravilhosa, Dolores Duran, Ninguém Me Ama, que é um grande samba-canção do Antônio Maria.
E essa também é a fase também do Erivelto Martins.
Erivelto com
Dalva.
A Dalva de Oliveira, e que acabam sendo a essência do drama do samba-canção, porque levam para as músicas o drama familiar que viviam, né? Então o samba-canção tem aquela vertente cortar os pulsos também, que é muito forte, né?
Então, mas dessa fase toda, o que a gente vai ouvir?
Eu acho que a gente pode ouvir, o Risco é maravilhoso, mas eu acho que a gente pode ouvir Sábado em Copacabana, que é um samba, um canção maravilhoso, Dorival Caymmi, Carlos Guilherme. Dick Farney gravou isso maravilhosamente, né, que é um grande cantor de samba-canção, quem sabe o maior, e que ao mesmo tempo representa uma ponte, porque já está sendo apontado para um pouquinho depois, que é a Bossa Nova. Né? Vamos ouvir Sábado em Copacabana?
Então vamos lá.
Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra essa noite e já sei por onde começar. Um bom lugar pra encontrar Copacabana, pra passear à beira-mar Copacabana. Depois num bar à meia-luz Copacabana, eu esperei por esta noite uma semana, um bom jantar, depois dançar Copacabana, pra se amar um só lugar Copacabana. E a noite passa tão depressa, mas vou voltar-se pra semana eu encontrar um novo amor Copacabana. Passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor Copacabana.
Continuando nessa viagem pela história do samba, Luiz Antônio Simas, a gente está já chegando aos anos 50, é isso?
60, entrando nos anos 60, saindo 60, do samba canção.
Já saindo, não, porque a gente ainda...
40, 50 e estamos seguindo.
A gente ainda não falou ainda da Bossa Nova, né? Que é, de certa forma, decorrência, né?
Decorrência e tal.
Aliás, samba canção.
Irresistível, porque a gente está aqui realmente num bate-papo gravando isso. Irresistível também lembrar de uma ótima sobre o samba canção, que Antônio Maria foi um grande compositor de samba canção com Ninguém Me Ama. E já que falamos do Ari Barroso, tem uma história ótima dele, que diz que o Ari estava praticamente morrendo, moribundo, né? O Ari morre no início dos anos 60 e tal. E o Antônio Maria foi visitar o Ari já nas últimas. E o Ari era tão ranheta, mas tão ranheta, que dizem que o Ari olhou o Antônio Maria: Maria, eu estou morrendo. Maria, ô Ari, que isso? Maria, vou te fazer um último pedido. Canta pra mim a minha música mais famosa. Qual é a minha música mais famosa? Aquarela do Brasil, Ari. Canta, Maria. Ah, Ari, pelo amor de Deus. Canta Aquarela do Brasil, que eu vou ficar feliz. E aí o Antônio Maria cantou. Agora, Maria, pede pra eu cantar sua música mais famosa. É Ninguém Me Ama, né? É. Não, Ari, que isso? Pede, Maria, pra eu cantar. Ari, canta Ninguém Me Ama. O Ari Barroso olhou pra ele. Não canto. Isso é uma porcaria. Então, Ari Barroso não era mole. Mas, enfim, o samba canção a rigor. Aí você tem uma certa linha evolutiva. E em 58 você tem o Chega de Saudade, que é um marco, que já aponta pra Bossa Nova. E eu acho interessante a gente lembrar que a Bossa Nova é um samba. A rigor, a estrutura da Bossa Nova, o João Gilberto, por exemplo, ele não embarcou muito nessa onda de dizer que é Bossa Nova, não. O João Gilberto sempre disse que o que ele cantava era samba, que se inspirou muito no Geraldo Pereira, na divisão sincopada do Geraldo Pereira, né? Foi grande fã do Orlando Silva, depois daquele canto mais intimista do Mário Alves, do Mário Reis, desculpem. Então, o que acontece? A Bossa Nova ela é uma certa maneira de se cantar um samba, que a gente poderia até problematizar, né? Porque você tira o peso percussivo do samba, né? Mas a bossa nova é samba. E a bossa nova está nessa linha de decorrência que vem muito também do sincopado, do samba-canção, e é muito codificada por uma maneira que o João Gilberto encontrou, né, para cantar os sambas que ele depois revela que escutava quando era menino, por exemplo, em Juazeiro ou quando chegou ao Rio de Janeiro.
E aí o samba... Porque começa a surgir aí uma certa dicotomia, né? A bossa nova é samba de rico, isso. Cadê o samba do morro? A gente já falava que na década de 40 o pessoal já estava começando a ficar meio esquecido, né?
Sim.
A gente, por exemplo, até... pode se basear na própria biografia de Cartola. Sim. Cartola, nos anos 30, vive seu grande, né, seu primeiro grande momento, depois ele cai num ostracismo, e ele é redescoberto nos anos 60 por Stanislau Ponte Preta lavando carro.
Sérgio Porto encontrou Cartola como lavador de carro.
Lavador de carro.
E teve gênio Erivelto Martins, fala dos tempos do Cartola, tinha gente achando que Cartola tinha morrido.
Sim.
Cartola é um cara que nos anos 30 explode com Divina Dama, né, que é um samba maravilhoso, e desaparece. A rigor, você tem realmente uma expropriação, né, daquela geração do samba. O próprio Ismael fica esquecido muito tempo. Noel é um sujeito que durante muito tempo fica esquecido, até ser recuperado por um álbum triplo que era Cid Almeida grava, na década de 50 e tal. E esses sambistas de
morro... E aí vira modismo, viu, Noel Rosa nas boates.
Aí é o Noel Rosa nas boates, aí se descobre que tem uma pegada de samba-canção com, por exemplo, O Último Desejo, aquela coisa toda, né? E a bossa nova, a rigor, ela radicaliza uma grande polêmica do samba, né? Então, onde é que estão aqueles caras? Onde é que está aquela turma que começou lá com o Baticum do Estácio, de Mangueira, de Oswaldo Cruz? Estão dentro da escola de samba. Ao mesmo tempo, as escolas de samba também, elas vão perdendo uma característica comunitária que era mais forte, né? E elas vão se transformando cada vez mais em agremiações muito mais vinculadas à indústria do turismo do que propriamente ao panorama cultural mais amplo. São os grandes dilemas. Até que a gente chega no final dos anos 60 e na primeira metade dos anos 70, e há um boom da indústria fonográfica de um samba que é quase um contraponto à bossa nova, né? Um samba que tenta recuperar uma pegada mais percursiva, um samba que flerta com uma discussão que havia naquele momento sobre a herança africana que a gente teria ou não no Brasil, um samba que, de certa maneira, dialoga com o impacto que teve o surgimento de Clementina de Jesus na década de 60. Então, o samba traz essas complexidades todas que cercam a própria formação da sociedade brasileira.
E isso tudo também vem a reboque com uma nova geração de compositores, né? Se a gente for parar, voltando, já uma nova geração de compositores ligada às escolas, né? Se a gente for ver,
sim,
né, no final dos anos 50, começa a surgir na Portela o Candeia, né? Surge na Aprendizes da Boca do Mato o Martinho, que depois Martinho vai para Vila Isabel, né? O próprio Paulinho da Viola, quer dizer, é uma geração nova que começa a surgir, vinculada às escolas de samba, e que a partir desses caras o samba volta.
Samba tem outra perspectiva.
E o próprio desfile, como você falou, entrando numa estrutura comercial, turística, e há um dado realmente econômico, é um dado econômico, isso já é comprovado, que entre 67 e 73, né, no auge ali da ditadura militar, do momento mais pesado da ditadura militar, né, pega um pouquinho antes ali do AI-5, mas ali até 73, governo Médici, enfim, a economia brasileira cresce de uma forma absurda.
É um milagre.
É um milagre econômico. Milhões de pessoas da classe média, da classe, né, das então classes B e C, têm acesso a produtos como televisão, aparelho de disco,
carro, casa própria em prestação.
Então, a indústria do disco tem um novo boom, a indústria da televisão também, e as escolas de samba vêm a reboque com a transmissão do desfile em TVs a cores, a venda do disco nas lojas, né, em vinil, a venda de disco que até a década de 90, até o início da década de 90 era muito forte. Quer dizer, tudo conflui.
Tudo conflui. E você teve um grande fenômeno quase pop top, que foi Monteiro Lobato, Samba da Mangueira, que aí desperta realmente o interesse das gravadoras para isso.
Em 67. Né?
E aí você já tem os sambas começando a depois a ser gravados nos LPs. Então é o momento em que esse boom, em que essa ascensão, né, de camadas populares a um padrão de consumo maior, uma economia que chegou a crescer 11% ao ano durante o milagre, isso repercute evidentemente na história do samba.
E aí o samba enredo passa por uma transformação, né? Em vez daqueles sambas gigantescos, rebuscados,
mais curtos,
vão ficando sambas com letras curtas, refrãos pegajosos.
E até porque é um samba que começa, do ponto de vista comercial, ele entra nos salões substituindo a marchinha, que entra em decadência, e a indústria fonográfica, você tem um tempo, naquele tempo você não podia passar de 3 minutos e 15 uma gravação. Então os sambas têm realmente que dar uma diminuída.
Na faixa do disco, né? Não cabia
na faixa. A faixa do disco não cabia na faixa. Então isso muda até a própria estruturação, a maneira como você fazia samba enredo. E estilisticamente também, esse tipo de coisa acontece, né? Você pega, por exemplo, o Martinho da Vila. O Martinho, além de toda essa perspectiva, ele é o cara que traz para o samba enredo uma grande novidade estilística, que é a pegada do Partido Alto, né? E a gente verifica isso com um sucesso estrondoso de 69, que é Iaiá do Cacho Dourado, da Vila Isabel.
Então vamos lá, vamos curtir esse samba, né, da Vila Isabel, 1969. Vamos abrir aqui um espaço também, né, pro samba enredo. A gente toca samba enredo o ano inteiro.
O ano inteiro ele não conseguiu passar longe do samba enredo também.
Sim, mas falou, dá pra encaixar o samba enredo? Lógico que dá. Vamos lá, pra simbolizar essa época toda, né, Vila Isabel, 1969, Iaiá do Cacho Dourado, uma obra-prima do Martinho.
Onde estava o capoeira, a ela também se via. Juntos na feira, toda a folaria, no banho de cachoeira e também na pescaria. Dançavam juntos em todo o pandão e festinha, vai. Dançavam juntos em todo o pandão e festinha. E no exato contra mestre e pastorinha, cantavam do canto. Mas loucamente, ai, ai, ai,